acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde para você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, começa agora por aqui mais um 3 em 1 nesta terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Nós seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde. Junto comigo estão Amanda Klein, Rodrigo Constantino e o nosso querido Jorge Serrão. Vamos nessa, gente? Vamos aos destaques do programa de hoje, que promete. Escolhido como relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros fala em responsabilizar culpados por mortes. Fundo russo afirma que decisão da Anvisa de barrar a importação da vacina Sputnik V teve motivação política. O 3 em 1 também destaca que o ministro da Economia, Paulo Guedes, demite Valdery Rodrigues da Secretaria da Fazenda. Esses são só alguns dos nossos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente aqui neste programa conta muito com a sua participação, meu ouvinte, meu espectador, a minha excelência, respondendo à pergunta do dia, que é a seguinte: o que você achou hein, das declarações do senador Renan Calheiros ao assumir a relatoria da CPI 2019? Manda pra gente seu vídeo de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, repetindo aqui para você anotar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta, querendo saber a sua opinião, está no maior e melhor portal de enquete de notícias deste país. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe do programa também no site da Jovem Pan. E vocês estão por aí no Twitter também querendo participar, a nossa tela é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, vamos começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa, senhoras e senhores, porque ao assumir a relatoria da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros afirmou hoje que a comissão será o santuário da ciência e destacou que o Brasil é um dos piores países na condução da pandemia. O MDBista argumentou que o objetivo é fazer uma cruzada contra o que chamou de agenda da morte. Renan Calheiros prometeu uma atuação isenta e técnica frente à CPI, que será presidida pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Vamos acompanhar.
Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. Nesta relatoria está um senador vivido. Não eternizo a mágoa. Tenho a perfeita noção que o abuso de autoridade pode causar. Pode esperar um trabalho isento, objetivo, técnico, desapaixonado, destemido e colegiado. Tudo nessa comissão será aprovado por este plenário e será, antes de qualquer coisa, discutido pormenorizadamente com todos vocês.
Sem citar o nome do ministro Eduardo Pazuello, o relator da CPI da Covid criticou a escolha de um militar para o Ministério da Saúde.
Imaginem, senhores senadores, senhor presidente, um epidemiologista conduzindo nossas tropas lá em Monte Castelo. Na pandemia, o Ministério da Saúde foi entregue a um não especialista, a um não general. O resultado fala por si só. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial.
A CPI... O senador Renan Calheiros acrescenta que a CPI não será um tribunal de inquisição.
A CPI não é uma sigla de Comissão Parlamentar de Inquisição. É de investigação. Nenhum expediente tenebroso das catacumbas do Santo Ofício será utilizado.
Citando declarações antigas de Renan Calheiros, o senador Flávio Bolsonaro ironizou a promessa de isenção do relator da CPI da Covid-19.
E no caso do senador Renan Calheiros é mais grave ainda, porque ele antecipou já o seu julgamento. E ele, na condição de relator dessa CPI, ele dá uma entrevista à imprensa já pré-julgando e pré-condenando o governo federal, dizendo que ele foi omisso e incompetente, mas que na CPI eu vou saber tratar de forma imparcial, vou separar a minha opinião da opinião de um relator da CPI, pelo amor de Deus. Beira o ridículo.
Durante a sessão desta terça-feira, Renan Calheiros lamentou as mortes na pandemia e pediu 20 segundos de silêncio em memória dos brasileiros. O plano de trabalho da CPI da Covid deve ser apresentado nesta quinta-feira. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pode ser convocado a prestar esclarecimentos já na semana que vem. Meu caro Rodrigo Constantino, é o senador Renan Calheiros mandando no Senado Federal.
E o que, que a gente pode comentar sobre isso, né, Paulo? Sem rir ou sem falar de, enfim, amenidades, né? Temos que levar a sério esse circo, né? Porque esse é o Brasil, esse é o Brasil. O Brasil não é um país sério, infelizmente, né? Então, começou o circo, está instalado o circo, né? O senador Renan Calheiros não poderia ser relator em hipótese alguma por pelo menos 2 motivos, né? Na verdade, pelo menos 3 motivos. Primeiro, o filho dele pode ser um dos alvos investigados. Segundo, pela ficha corrida dele, os codinomes na planilha da Odebrecht, mais de 10 inquéritos devidamente engavetados pelos amigos supremos e tudo mais. E 3, porque ele já tem a conclusão, né? Porque ele já pré-julgou, ele já sabe o resultado, o presidente foi negligente e culpado por omissão. Então, tudo isso realmente é uma vergonha para o Senado, né? Que já não tem uma credibilidade das melhores, esse tipo de circo joga mais lenha nessa fogueira. Agora, o que mais me chama a atenção, Paulo, é o tratamento da mídia. A provocação feita pelo próprio senador Flávio Bolsonaro é muito legítima, né? Ele perguntou aí se fosse eu, né? Eu tive o bom senso de não pressionar nesse sentido, né? E se fosse eu? A gente sabe qual é a resposta. A gente sabe que estaria um escarcéu na imprensa brasileira toda e na política, né? Falando um absurdo de ter um filho do presidente relatando uma CPI ou fazendo parte de uma CPI que vai investigar o seu pai. Então, esse duplo padrão é o que mais enoja, né? Nós sabemos que na imprensa o que mais existe é militante disfarçado de jornalista, que faz campanha para a esquerda, e como o Renan Calheiros hoje é um instrumento útil, né, a favor da candidatura do Lula e contra o Bolsonaro, passam pano, tratam ele como alguém muito sério, né, levam a sério esse tipo de promessa, que mais parece a Susana von Richthofen falando que vai ser uma boa filha, né? E as pessoas levam a sério, né? Escutam e já tem jornalista aí enaltecendo a fala histórica do Renan Calheiros, né? Então, quando chega nesse nível de patetice, o que, que a gente pode fazer? É botar pipoca no micro-ondas e lamentar que o Brasil, infelizmente, né, vai levar um bom tempo até se tornar um país sério.
Amanda Klein, você acha que o governo falhou na articulação política?
Completamente, Paulo. Esse primeiro round da CPI, o governo perdeu de 7 a 0, que é o tamanho do grupo autodenominado G7, que saiu mais coeso e mais unido. Fracassaram todas as tentativas do governo, primeiro de retirar nomes da CPI, de não instalar ou de adiar o instalamento da CPI, depois de indicar os membros, depois de indicar relator e presidente. E, por último, fracassou a tentativa patética de impedir a CPI por meio de uma liminar judicial de um juiz de primeira instância que sequer conhece o regimento interno do Senado, que ele achou que o relator fosse eleito. Ele queria que o nome do Renan Calheiros não constasse ali entre os possíveis candidatos, né? Ele ignorava que o relator ele é indicado pelo presidente da CPI, esse sim, o único membro eleito, tanto que o Renan Calheiros julgou, disse que a decisão era esdrúxula, e interlocutores do presidente do Senado com quem conversei ontem à noite, o Rodrigo Pacheco, disseram que era uma decisão bizarra e que o presidente do Senado a ignoraria, como de fato ignorou. Então começou esse primeiro round com 7 a 0, né, tentativas de obstrução hoje também pelos governistas que chegaram tarde para a CPI. O discurso do Renan foi no sentido de prometer objetividade, uma investigação técnica e despolitizar. E é lógico que isso não é possível, porque a CPI é essencialmente política. Essa é a natureza de uma comissão parlamentar de inquérito. Ela não julga ninguém. É uma comissão parlamentar para investigar. Ela pode, no máximo, propor indiciamentos por meio do relatório, né? Por meio do relator, propor indiciamentos para o fórum competente, no caso, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal. Então, isso não tem nada a ver com julgamento. É essencialmente um fórum, um ambiente político. Ali estão representados deputados e senadores, nesse caso, numa CPI no Senado, senadores eleitos democraticamente, que representam as mais variadas correntes políticas, então, obviamente, tem um ambiente político instaurado por definição, por excelência. E hoje já foi o primeiro a ser ouvido, deve ser o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, então já pelo menos um consenso se convocar ou se convidar os 4 ex-ministros da Saúde, os 3 ex-ministros, o atual Marcelo Queiroga, o Fábio Weingarten, que é ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro. Sobre Paulo Guedes, aí a maior resistência, eu ouvi de membros da CPI que não seria adequado convidá-lo nesse momento, porque imagina só, isso faria a bolsa cair, o dólar subir, então não tem nada a ver com focar o Paulo Guedes nesse momento, mas esse grupo do G7 está muito coeso, já tem um plano de trabalho que deve ser apresentado amanhã, os outros podem contribuir. Eu conversei com o senador Eduardo Tirão, que era o outro candidato a presidente da CPI, ele disse que vai apresentar, tem 44 requerimentos que vai apresentar e acrescentar ou apensar o plano de trabalho. Claro que isso é prerrogativa do relator, do Renan Calheiros, aceitar ou não. Então, aí contribuições para a CPI, e o Mandetta será o primeiro ouvido na terça-feira, e ele não deve ter vida fácil, não, ao contrário do que muitos pensam. Eu estava conversando até há pouco com o senador Humberto Costa, né, que é da oposição, e ele me disse que eles farão perguntas ao Mandetta, no sentido, por exemplo, ele tem uma parcela de responsabilidade, segundo Humberto Costa. O pessoal vai falar sobre coisas que faltaram, como os EPIs desde o começo, o teste, a questão de implantação de leitos de UTI, e vamos tentar também confirmar a tese de que se o Bolsonaro queria mesmo que a doença se espalhasse a ponto de chegar à imunidade de rebanho. Então, mesmo para o Mandetta, essa primeira sessão, né, para ouvir uma testemunha, deve causar alguma polêmica, algum alvoroço.
Perfeito. Serrão, qual deve ser a estratégia do governo?
Olha, a estratégia do governo é tentar agir com a máxima transparência, porque o roteiro dessa CPI está mais que previsto. Está muito claro que ela foi criada para desgastar, ampliar o desgaste de imagem do presidente Jair Bolsonaro perante a opinião pública. Vai conseguir? Isso a gente não sabe, porque o Bolsonaro até então tem sido um fenômeno de popularidade. Apesar de ser o cara mais atacado mediaticamente da história recente do país, ele consegue manter seus índices de popularidade. Só que o presidente também precisa considerar e entender que índice de popularidade alto não tem a ver com a governabilidade, não tem a ver com a capacidade de exercer o seu cargo de presidente com soberania. O povo não é a garantia de que ele não vai sofrer um golpe ou vai ser derrubado, eventualmente, num futuro processo de impeachment. Nesse mandato, pelo acordo que ele firmou com o Centrão, dificilmente haverá pedido de impeachment. Mas se ele partir para um segundo mandato, principalmente não tendo um general, como é o estilo do general Mourão, de vice, para resguardá-lo, ele pode ser a Dilma Rousseff de amanhã. Então esse é um risco que Bolsonaro está correndo. Agora, essa CPI é uma piada. Renan Calheiros, de relator da CPI, dizendo que vai agir com isenção, vai ganhar o prêmio, o troféu Trapalhões do ano. E o MDB entrou, inclusive, vai entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Charles de Moraes, da 2ª Vara Federal de Brasília, que tentou impedir Renan Calheiros de ser o relator. A ação não foi bem feita, a decisão do juiz também não foi correta, não levou em conta, como a Amanda lembrou, o próprio regimento do Senado, e agora o juiz tem grande chance de acabar punido para Renan Calheiros ficar bem na fita. Esse é o Brasil surreal da guerra de todos contra todos, que vai se aprofundar e terá momentos inimagináveis.
No Brasil, a gente sabe como é que começa uma CPI, mas não sabe como é que ela vai terminar, né, Constantino?
Normalmente termina em pizza, né, via de regra, mas essa já começou com uma fornalha toda ali, né, aquecida. E é puro palanque, Paulo. Veja, o Mandetta vai ser o primeiro a ser convidado. Vamos ver se vão pressioná-lo, né, ou apertá-lo, como a Amanda pareceu dizer ali da conversa com o senador, também acusado de corrupção, né, o Humberto Costa do PT, também quem do PT, né, não é. Vamos ver se vão apertá-lo em relação ao fique em casa até aparecer sintomas graves. Fora aquele show que ele fazia diário lá com jornalistas, falando da infância dele, depois foi demitido, saiu abraçando e dançando com um funcionário sem máscara, depois foi visto em sinuca, em praia, tudo sem máscara, né? Aliás, eu não vi a mesma revolta da imprensa em relação a isso que nós vimos agora com o ex também ministro Pazuello, né? O duplo padrão é algo que chama atenção, salta aos olhos. No requerimento de 11 itens feito já pelo relator Renan Calheiros, é difícil falar isso sem rir, né? O décimo primeiro item dizem respeito a outra CPI circense, que é das fake news. O que, que diabos isso tem a ver com eventual omissão na pandemia? Isso ninguém entendeu, ninguém sabe, né? Mas, de novo, não precisa dar um verniz sequer de legitimidade ou de seriedade a isso. Sabe por quê? Porque essa turma, né, trata o povo como palhaço, mas conta com muitos aliados na mídia. Qualquer pessoa séria hoje está ou enojada ou rindo e ridicularizando essa CPI. Ou, mais provavelmente, um misto das duas coisas. E na imprensa, o sujeito liga lá a imprensa, a televisão, vê o jornal e tudo, e vê jornalista levando a sério isso, né? O Renan prometeu isenção, e o sujeito fala sem ruborizar, sem ridicularizar, sem questionar sequer. Então, de novo, né? É um circo, só que o palhaço nós já sabemos quem é, né? É o povo.
O Amanda Klein, minha querida, o Randolph Rodrigues já disse que as fake news serão alvo da CPI também.
Pois é, exatamente. Eu falei até com alguns membros da CPI sobre isso. Eu queria entender esses itens 10 e 11, como o Constantino trouxe, que é requisitar o STF compartilhamento de investigações das fake news, e o 11º, requisitar a CPI das fake news, todo o material apurado. E eles me disseram o seguinte, eu falei, o que isso significa? Né? O que vocês estão imaginando, o que vocês querem averiguar? Um dos senadores me respondeu, campanhas anti-vacina, né? Então, que isso estaria ligado a fake news, campanhas em defesa da cloroquina e do tratamento precoce, inclusive pagas, é o que eles querem averiguar. Eles não estão dizendo que isso existe, mas eles querem investigar isso. Então, tem esse viés. Ausência também de política de comunicação por parte do governo federal, envolvimento do gabinete do ódio, possivelmente no alastramento, no espalhamento dessas fake news ligadas à pandemia. Então, é isso que quer dizer os itens 10 e 11 dos requerimentos apresentados aí, que vão ser apresentados, já foram adiantados pelo relator Renan Calheiros. Agora, eu acho que as pessoas devem torcer para essa CPI não terminar em pizza, porque existem muitas ações e omissões, como é objeto de investigação, foco de investigação dessa CPI, que merecem sim uma apuração rigorosa e aprofundada para saber como é que a gente chegou a esse morticinho de quase 400 mil pessoas, com milhões de atitudes que podem ser encaradas, no mínimo, como negligência do governo federal. E apontando para isso, a gente tem relatórios, documentos muito sérios do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União. Aliás, os investigadores da CPI vão usar todos esses relatórios para se debruçar, para se aprofundar. E isso vai delinear, vai mostrar, vai apontar para um caminho que a CPI deve seguir. E aqueles 23 pontos elencados ali pelo Ministério da Casa Civil e repassados aos outros ministérios de possíveis fragilidades, pontos fracos do governo federal. Então, o próprio governo federal admite que errou, admite que foi negligente, admite que foi incompetente. E é isso que a CPI tem que se investigar. Então, como é que aconteceu a crise de oxigênio em Manaus? Isso foi, o Ministério da Saúde foi alertado com quanto tempo de antecedência? Por que não tomou as atitudes? Por que mandou equipe de médicos para divulgar, propagandear cloroquina e ivermectina quando o que faltava era oxigênio? Por que os pacientes não foram transferidos a tempo? Por que as vacinas não foram compradas com antecedência? Na entrevista do Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação à Veja, ele relata, ele coloca Paulo Guedes e Bolsonaro na cena do crime, né, no gabinete presidencial, ao telefone com o CEO da Pfizer. Quer dizer, podiam ter antecipado a compra dessas vacinas e não fizeram. Por quê? Porque tinha essa história da campanha antivacina, mergulhados nesse negacionismo, nessa desconfiança de que a vacina fosse aprovada a tempo, fosse segura e eficaz. Então, tem muita coisa que merece resposta. E quem quer resposta não é imprensa, militante, nada disso, é a sociedade. Gente que perdeu parente, gente que perdeu amigo e gente que perdeu trabalho, emprego, porque continuamos imersos nessa crise da Covid.
Serrão, em seguida, o Costa.
Muito bem, essa CPI, ela já tem o seu Judas programado a ser malhado. Será o general Eduardo Pazuello. Está bem claro, vai apanhar muito o general, dificilmente conseguirá a sua quarta estrela, porque ele sofreu desgaste no Exército, desgaste de imagem por ter ocupado o cargo no Ministério da Saúde, e agora a CPI, com certeza, vai acabar com ele, com a imagem dele. Agora, um ponto importante que a gente tem que lembrar, paralelo a essa CPI, temos o trabalho da Procuradoria-Geral da República, que já começou a investigar problemas de corrupção durante o Covidão. E o primeiro alvo foi o próprio governador do Amazonas. Então, o trabalho da subprocuradora Lindora Araújo vai render. Ela mandou ofícios a prefeitos cobrando o que eles fizeram com o dinheiro federal que foi mandado para cuidar da pandemia. Vários não responderam e, nesses municípios, houve denúncias concretas de irregularidades que a Polícia Federal, Polícia Civil estão investigando. Também mandou ofícios idênticos exigindo respostas por escrito de governadores. Muitos não devem ainda ter respondido. E isso, o fato de não responderem, deixa eles na reta para uma investigação também pela Procuradoria-Geral da República. Então, essa guerra de todos contra todos vai ser muito animada, vai sobrar sangue. Agora, dessa CPI e da guerra de todos contra todos, quem vem aí é o grande cabo eleitoral de 2022, o Covidão.
Você, Constantino.
Bom, Paulo, como é bom que às vezes a Amanda atua mais ou menos como assessoria de imprensa dessa turma militante da esquerda, né? Então ela aceita de forma muito pouco crítica as explicações que eles dão. Veja, falar em gabinete do ódio, por isso pedir no requerimento informações sobre aquela outra CPI circense, vamos lembrar, liderada por Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, né? Muito séria também, né? Gabinete do ódio já é uma narrativa ideológica e partidária de oposição. O verdadeiro gabinete do ódio é a Folha de São Paulo, gente desejando a morte do presidente, chamando ele de genocida e por aí vai. Nada de concreto saiu daquela CPI fajuta que era municiada por um sujeito que foi preso depois ligado ao MBL, né? Então tudo isso é realmente uma palhaçada. Agora, o número de mortes espanta, mas pessoas decentes, né, e sérias e isentas vão fazer uma análise em relação ao mundo. E aí vamos ver o seguinte, a Índia, por exemplo, disparou agora, aliás, concomitantemente ao aumento exponencial das vacinas, né, o que no mínimo causa perplexidade, né, mas provavelmente por uma cepa, né, assim como o Brasil teve a P1 mais agressiva, e que no Uruguai, que já vacinou mais de 30% da população, um terço da população do Uruguai já foi vacinado. Começou também a disparar os casos, concomitantemente ao aumento de vacinação. Então, veja, chamar de negacionismo, isso tudo são termos de militantes. Isso é quem está fazendo campanha antecipada para o PT, para a oposição. Não é gente que quer debater a sério o que está acontecendo no mundo. No mundo com essa pandemia, né? Fazer críticas pontuais, de voltar a falar, por exemplo, da Pfizer, que tinha contrato leonino e tudo, e que quando o Congresso aprovou aí foi comprado, fazer críticas pontuais, achar que o governo federal podia ter feito mais, isso é legítimo, isso é do jogo. A gente sabe que não é disso que se trata. A gente sabe que vai vir aí uma narrativa militante de quem quer demonizar o presidente, esquecer o resto do mundo, não pode surgir Índia, Uruguai, Chile, Argentina no assunto, porque senão desmonta a narrativa, né? Não pode lembrar também que o Supremo Tribunal Federal deu autonomia para estados e municípios, fizeram as restrições todas e foi um fiasco o resultado, não pode falar nada disso, né? Então, de novo, é uma CPI circense, pessoas sérias não estão levando a sério.
Amanda Klein, eu senti que o Constantino está falando de você, não está, não?
Ele sempre fala de mim, no fundo ele me adora, Paulo, ele fala tudo isso, mas olha, no fundo acho que ele me adora. Mas é amor. Agora, uma coisa eu vou concordar com o Constantino, que o governo federal podia ter feito mais, isso podia mesmo, consta, só que ele não podia ter feito mais, né? Ele podia ter feito básico, e ele virou de costas para a ciência. Esse que é o problema da condução da pandemia no Brasil. E a gente vê aí nos Estados Unidos, por exemplo, a diferença de quando o governo federal estava sob a responsabilidade de Donald Trump, que também foi um negacionista em vários aspectos, menos num aspecto importantíssimo e fundamental, que é a vacina, e eu gosto sempre de fazer essa ressalva aqui, e a condução da pandemia sob Joe Biden. Então, se você tiver pelo menos uma coordenação central dessa crise, a gente viu na primeira onda, por exemplo, com Angela Merkel na Alemanha, com a Jacinda Ardern na Nova Zelândia, que comunicaram claramente, conseguiram unir os governadores em torno de uma única e isonômica diretriz para vencer essa crise, que reconheceram a importância de máscara, de isolamento social, que buscaram vacinas. Então, isso tudo poderia ter sido feito pelo governo federal. É lógico que o governo não é responsável.
E o que adiantou na Alemanha isso?
É lógico que muitas mortes teriam acontecido de qualquer jeito, mas isso não impede, isso não justifica essa postura incompetente, negligente, omissa que o governo federal teve em relação... Como é que você explica um presidente que até hoje, Constantino, usa máscara e promove aglomerações diuturnamente? Como é que você pode justificar uma ação dessas, um exemplo desses? Para quem que ele quer dar esse exemplo? Um governo que viveu brigando, passou a crise toda brigando com governadores, que pouquíssimas vezes sentou à mesa com governadores para discutir uma estratégia nacional de combate à pandemia. Se não fossem os governadores que tomaram medidas restritivas, a gente estaria num lugar muito pior e num momento muito pior da pandemia. E a gente só viu agora, pelo menos, uma estabilização da situação da pandemia, embora num patamar muito elevado, justamente como fruto, como resultado dessas medidas restritivas.
Vai lá, Constantino.
Não, dá até preguiça, Paulo, porque é uma recorrência de clichês, slogans, a Amanda só repete isso, chama de ciência isso, né? Se não fossem as restrições, olha São Paulo como é um fiasco, assim como Nova York aqui nos Estados Unidos, e aqui existe uma coisa chamada federalismo, a Amanda nem entende como é que funciona o conceito de liberdade nos Estados Unidos. Felizmente não temos uma cultura aqui autoritária e coletivista como a Amanda defende, né? Aqui os estados têm muito mais autonomia, né? Olha o que aconteceu com Nova York, o Andrew Cuomo era muito bem tratado por militantes da imprensa, como acontece no Brasil com o Dória, por exemplo, né? E os resultados são péssimos. Aí é sempre contrafactual. Ah, mas se não fossem as medidas restritivas, ia ser ainda pior. Quem disse? A cabeça da Amanda, né? A ciência produzida pela cabeça da Amanda. Então, tudo isso é uma piada de mau gosto. Agora, a minha paciência tem limite. Então, como o nosso público já percebeu, e toda hora que a gente faz as enquetes, a gente vê, né? Eu prefiro até me abster de rebater as mesmas ladainhas de sempre, porque eu acredito na inteligência do nosso público.
Muito bem, Amanda Klein, mais algum ponto?
Não, que repete os mesmos mantras é sempre o Constantino. Eu tento trazer fatos, objetivos, dados, números, é o que eu sempre trago. E o que mostra que as medidas restritivas produziram resultados são exatamente esses mesmos números que eu canso de falar e canso de produzir. Quem diz que esses números, que a queda de casos, mortes e internações não tem nada a ver com as medidas restritivas, sendo que tem uma correlação positiva imensa e que você vê que elas acontecem à medida que as medidas restritivas acontecem, também é você. Então, quem quer negar as leis da física, quem quer negar as leis, é você, Constantino. Problema seu.
É. Muito bem, deixa eu chamar o VAR aqui, deixa eu chamar o VAR aqui na nossa discussão. Serrão, você.
O VAR foi acionado para duas questões. Primeiro, é injusto com o pessoal do circo, que é uma arte maravilhosa, a gente dizer lá que o Congresso é um circo. Vamos tomar cuidado, vamos respeitar o pessoal do circo. Os palhaços são pessoas, são profissionais legais. Aqueles caras lá do Congresso trabalham na casa de intolerância. O segundo ponto que a gente tem que lembrar nessa CPI, que também é muito sério, é que todo o covidão aí, o pandemônio gerou lucros absurdos. A indústria farmacêutica vai faturar horrores, farmácias horrores e a população fica prejudicada com as medidas assustadoras tomadas por governadores e prefeitos, seus lockdowns e medidas restritivas que avacalharam, quebraram a economia. Então, enquanto uns lucram absurdamente, o resto da população arca com prejuízos. E no meio disso, o mais triste e pior de tudo, 400 mil mortes. Agora, tem que avaliar bem esse número. É 0,17% da população brasileira. O número de mortes, a média anual de mortes no Brasil é em torno de 0,62%. E essa constante tem sido mantida mais ou menos para um percentualzinho a mais ou a menos, desde 2019. Então, é preciso que o governo federal faça um levantamento sério e demonstre isso sobre a quantidade real, sobre do que se morreu no Brasil nos últimos anos. É importante ter esse número, porque não foi só de Covid que se morreu no Brasil. Isso sem falar na nossa média macabra anual do genocídio da Nova República, de quase 60 mil pessoas assassinadas e mais outros milhares desaparecidos por ano.
Muito bem, 5 horas e 31 minutos da tarde desta terça-feira. Deixa eu fazer uma pergunta para você que nos ouve e nos assiste. Vocês estão, por um acaso, querendo ampliar seu conhecimento em política? Vocês querem saber mais sobre liberdade, democracia e outros conceitos básicos para que vocês possam entender tudo que a gente noticia aqui na Jovem Pan? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu e o Adrilho Jorge criamos o curso Liberdade em Construção em parceria com a New Curso. Foi lançado ontem e nós temos um cupom especial para quem nos acompanha aqui no 3 em 1. Se você acessar agora o newcursos.com.br, niucursos.com.br, você, se obviamente entrar na nossa página do curso e digitar o cupom 3 em 1 Liberdade, vai ter 15% de desconto agora num curso muito legal que aprofunda vários conceitos importantes para você se aprofundar em política. Então acesse agora newcursos.com.br e coloque o cupom que eu estou dizendo aqui para vocês agora, 3 em 1 Liberdade, uma parceria que a gente está fazendo com a New Curso e também com a nossa querida Jovem Pan. O caminho para uma sociedade justa, livre e democrática passa necessariamente pela informação. Roda o VT.
Adrilho Jorge, liberdade é uma palavra, um valor universal, né?
É, Paulo Matias, mas não é um conceito tão simples assim.
Agora uma pergunta, eu tenho minha liberdade, vocês têm a sua liberdade, mas isso é o suficiente?
Sabemos que o caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
É exatamente por isso que a gente criou o curso Liberdade em Construção, um curso propositivo que vai se aprofundar nesse conceito de liberdade e procurar explicar para vocês as suas principais funções para a nossa sociedade.
Acesse newcursos.com.br e venha construir conosco nosso caminho para a liberdade.
Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis.
Eu quero, Botini.
Tem
Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que o rodízio está valendo, hein? Das 8 horas da noite desta terça-feira às 5 horas da manhã, já da quarta-feira. Hoje não podem circular os veículos com placas de final 3 e 4 nesse período. Atenção, motorista, é o rodízio noturno. Não tem mais rodízio das 7 às 10 e das 5 às 8, apenas esse, das 8 da noite até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Em relação à capital paulista, e falando sobre a capital, né, o prefeito Bruno Covas, ele teve alta hoje do Hospital Sírio-Libanês, ele estava internado para tratar novos focos de câncer e também drenar o acúmulo de líquidos na caixa torácica. E ele publicou nas redes sociais: partiu casa, mais uma vitória entre muitas batalhas. Agradeço a todos pelas rezas, orações e pensamentos positivos. O tratamento continua. O carinho e força que recebi durante todos esses dias são essenciais para continuar lutando e também acreditando, afirmou, portanto, o prefeito Bruno Covas. E segundo o boletim médico, ele foi submetido à drenagem pleural e seu quadro evolui com sucesso, com redução do líquido e também melhora clínica. Ele está apto a manter suas atividades pessoais e também profissionais, porém, sem participar de agendas públicas por enquanto. Já já voltamos com mais informações aqui na Jovem Pan. Até mais!
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Muito bem, 5 horas e 37 minutos, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e olha, gente, após a Anvisa ter negado por unanimidade a importação da vacina Sputnik V por estados, o Fundo Russo de Investimento Direto, Kirill Dmitriev, acusou a agência de ter agido politicamente, hein? Em nota, o fundo também afirma que o posicionamento da Anvisa é consequência direta da pressão dos Estados Unidos. Na decisão desta segunda-feira, os técnicos da agência citaram a falta de dados sobre o imunizante e o risco de doenças por falhas na fabricação de doses. Os russos, no entanto, alegam que as questões levantadas pela Anvisa não têm embasamento científico e não podem ser tratadas com seriedade na comunidade científica e entre os reguladores internacionais. Ô Amanda, temos que confiar na Anvisa ou não?
Acho que sim, Paulo. A Anvisa vem fazendo um bom trabalho e a gente tem que confiar na Anvisa mesmo quando ela decide algo que a gente não goste, né? É natural que os governadores do Norte e Nordeste que estão por trás aí dessa ação queriam importar, já tinham contratos de importação e distribuição das doses da vacina russa Sputnik. Óbvio que eles estão preocupados com seus cidadãos, querem administrar essas doses, é uma preocupação compreensível, louvável, mas não dá para forçar a Anvisa a aprovar alguma coisa que não haja dados robustos, sólidos, os mesmos dados sólidos e robustos que a Anvisa cobrou das outras vacinas que já aprovou, né? A da Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca e assim por diante. Então, até conversei com vários médicos, infectologistas, epidemiologistas, e eles têm basicamente a mesma posição. Um deles me ressaltou que não tem nenhuma aprovação para uso emergencial, nenhuma agência regulatória de peso mundial, né? Já foi aprovado em vários países, acho que 60 ou quase 60 países, mas nenhuma agência regulatória de peso. Enfatizaram que faltaram muitos dados e apresentaram várias irregularidades, né, com questões relativas à segurança e qualidade. Então, basicamente, o principal dado de maior preocupação, o principal falha de maior preocupação que foi apontada ontem nessa análise extensa pela Anvisa, né, até o Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos, falou, disse que um dos problemas graves foi a presença desse adenovírus, que deveria ser não replicante, né, o adenovírus é aquele vetor que carrega o material genético para a pessoa vacinada, imunizada, que tem que ter uma garantia de que esse adenovírus não vá se replicar dentro do organismo, podendo produzir eventualmente outra doença que pode ser grave, uma pessoa imunodeprimida, por exemplo. Mas não havia garantias pelo material, pelos documentos apresentados pela Sputnik, ali, pelo Instituto Gamaleya, de que esse adenovírus não fosse replicar no organismo. E aí foram apresentadas outras falhas também sobre a fabricação e a distribuição das doses de vacina, sobre documentos sobre eventuais eventos adversos nas pessoas que foram imunizadas. Então, falta uma série de dados e, infelizmente, por enquanto não foi possível aprovar. Ah, quer dizer que a vacina Sputnik é ruim? Ah, mas isso já não está sendo administrado em vários países, não foi publicado lá na revista Lancet? Não, pode ser que a vacina seja excelente, mas esses documentos precisam ser apresentados na sua integralidade.
Constantino, você acha que a população precisa confiar na Anvisa ou não?
Paulo, via de regra, não há motivos para duvidar, né? Tem um quadro técnico sério, tem feito um trabalho, né? Sob muita pressão no início, ou suspeição, se seria politizado ou não esse trabalho, mas acho que tem mostrado independência, um quadro técnico e conseguiu aprovar em tempo recorde, em caráter emergencial, algumas vacinas que estão liberadas no país. Essa discussão toda envolvendo a Sputnik nos lembra algumas coisas que são normalmente ignoradas nesse pseudo-debate, né, sobre a pandemia. Primeiro, que as vacinas, assim como os remédios usados no chamado tratamento preventivo, precoce, imediato, o que for, são experimentais, né? Não são, venderam como uma panaceia, qualquer vacina, você não podia desconfiar de nada, você não podia demonstrar nenhum ceticismo, fazer perguntas, né? Queriam obrigatoriedade da vacina, vamos lembrar, né? Então, há uma pressão muito grande, mas são experimentais. Eu acabei de mencionar, são dados, né? A vacina disparou a vacinação na Índia e o número de mortes também. Ah, é causa e efeito? Não sei, provavelmente não. Provavelmente não, deve ter a ver com a variante lá, né? Agora, ninguém explica também por que surgem essas variantes mais agressivas em alguns países. É uma coisa que tem mais perguntas do que respostas. Mas o fato é que a gente só vai ter uma vacina para esse vírus que vai continuar entre a gente mais confiável, segura, eficaz, ao longo de algum tempo, né? Os processos normais de vacina, de produção de vacina, costumam levar 5 anos, 6 anos, nós fizemos em 1. Então é óbvio que foi meio nas coxas, na galega, né? Então isso vai em processo de tentativa e erro. E aí também tem uma questão que pouca gente traz para o debate ou para a reflexão, que é a qualidade de cada vacina. Usam tecnologias diferentes, são países diferentes, tem países que têm mais transparência e rigor e tem países que são autocratas como a Rússia ou ditaduras opacas como a China, e que a gente sabe que se acontecer algum problema não vai ter o mesmo tratamento, os mesmos holofotes que teria nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Tudo isso é relevante para o debate, né? Então, isso é deixado de lado. A Anvisa, que tem um quadro técnico, decidiu por unanimidade, isso também acho que tem um peso, né? E principalmente pela questão que a Amanda trouxe do adenovírus e replicar ou não, e da questão também de transparência, inclusive dos dados para análise, né? Então, assim, nós temos que levar em conta aqui que existe um dilema, um trade-off. As pessoas querem vacina, via de regra, tem gente que não quer, e acho que precisam ser respeitadas também, né? Na França, na Alemanha, tem muita gente que não quer tomar vacina. Isso precisa ser respeitado. Então, as pessoas querem vacina, via de regra, mas a vacina tem que passar por um crivo mínimo, um critério ali objetivo, técnico, do órgão competente. Não adianta dizer que em alguns países foram aprovados. Até porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não se toma a Sputnik nem a Coronavac, né?
Ô Serrão, você acha que as vacinas foram feitas muito rapidamente?
Foram feitas muito rapidamente porque tinham que ser, né? A pandemia, o pandemônio, foi uma emergência global. Agora, volto ao ponto que toquei ainda há pouco. Vacina é um dos negócios hoje mais lucrativos do mundo. Vejam o caso dessa vacina russa. Ela é bancada por um fundo de investimento. Fundo de investimento, pelo que eu humildemente sei, não é obra de caridade. O objetivo dele é gerar lucro. Então está bem claro. Quem está bancando isso quer ganhar dinheiro com a vacina. Então, quando ela não vende, cria-se aí uma guerra comercial. No caso agora também tem os russos tentando bater no governo brasileiro, colaborando com o cabo eleitoral da oposição, o grande Covidão. Então, tudo isso tem que ser muito levado em conta. Interesses econômicos terríveis durante essa pandemia. O custo dos insumos médicos, os custos elevados de fornecimento de oxigênio, que no Brasil é um cartel, o custo, tudo custo, hein? Custo de você montar UTIs, montar e desmontar hospitais. A gente aqui montou hospitais de campanha e desmontamos, de repente. Governadores e prefeitos fizeram isso. Isso gastou dinheiro público, gastou dinheiro do pagador de imposto. E aí, como é que fica essa questão? Então, tudo tem que ser tratado com muita seriedade. Como é que são, o governo brasileiro, na CPI vai poder mostrar, como são esses contratos, certamente leoninos, que os fornecedores de vacina oferecem aos governos, não só ao nosso, mas a todos, não dando nem garantia de que se aquela vacina vai fazer mal ou não à população. Então, isso tudo tem que ser tratado com muita transparência. Essa crise agora exige transparência e seriedade da informação. Se o governo federal não adotar uma postura correta de comunicação, ele vai se ferrar, como já se ferrou desde o início. O presidente Bolsonaro errou na comunicação, caiu na narrativa da oposição e agora apanha exatamente porque fragilizou essa base da informação correta, pública e transparente.
Muito bem, são 5 horas e 45 minutos, agora 5 horas e 46 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Muito bem, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan. Lembrando que o rodízio está valendo a partir das 8 da noite, já dessa terça-feira, 8 da noite, até as 5 horas da manhã da quarta-feira. Então, é o rodízio, a quinta semana desse novo horário. Não tem mais de manhã e também das 5 às 8. Apenas esse das 8, das 20 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Hoje, terça-feira, não podem circular os veículos com placas de final 3 e 4. Na capital paulista, no centro expandido. Nesse momento, marginal do Rio Tietê, quase 10 quilômetros de congestionamento, hein? Em direção à Zona Leste, desde a ponte ali da rodovia dos Bandeirantes, no acesso ali da Bandeirantes para a marginal Tietê, até a ponte das Bandeiras. São quase 10 quilômetros, eu repito agora, e no sentido, isso pela pista expressa e pela pista central também há congestionamento na casa aí dos 7 quilômetros. Vamos também falar sobre educação, pandemia, né? A situação bastante delicada, de fato, é uma avaliação, as escolas estão fechadas e há toda uma dificuldade ainda de reabertura. E o governo de São Paulo estima que serão necessários de 1 até 11 anos para recuperar o aprendizado em português e também matemática na educação básica da rede pública do estado de São Paulo, que infelizmente foram anos perdidos aí durante a pandemia do coronavírus. Essa avaliação, portanto, da Secretaria Estadual, portanto, da Educação. O desempenho dos alunos recuou para patamar similar ao visto 16 anos atrás, de acordo com um levantamento que foi feito pela atual gestão e divulgado nesta terça-feira. E para medir esse impacto, no ensino à distância, provas foram aplicadas presencialmente a 20 mil estudantes do quinto até o nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano também do ensino médio. Já voltamos aqui com mais informações da Jovem Pan. Até mais!
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5 horas e 49 minutos. Gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu Valderi Rodrigues do cargo de secretário especial da Fazenda após embate sobre o orçamento sancionado com um veto de quase 20 bilhões de reais e bloqueio adicional de mais 9 bilhões. Defensor do ajuste fiscal, ele é um dos idealizadores da PEC emergencial que prevê o controle de despesas públicas em caso de crise. No ano passado, Valderi defendeu congelar aposentadorias e mexer no seguro-desemprego para liberar dinheiro para a Renda Brasil, o que desagradou o presidente Jair Bolsonaro, que falou em dar um cartão vermelho aos autores dessa proposta. Para o lugar dele, foi escolhido o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Serrão, como é que você vê essa troca?
Olha, não é só a troca dele, não. Está havendo uma troca gigantesca dentro do Ministério da Fazenda. Houve, sim, conflitos de interesse, de ideias, nesse debate meio assodado do orçamento, né? Nesse longo, demorado, enrolado debate do orçamento federal. Então, há baixas na equipe de Paulo Guedes e a gente ainda não sabe se isso é para atingir o ministro, que vem sendo desgastado desde o primeiro dia em que assumiu, ou se isso é só uma mudança rotineira, são personagens do Ministério da Economia indo para cargos em grandes empresas da área privada. Vamos aguardar para saber direitinho o que aconteceu.
E aí, Constantino?
Eu acho que para responder a dúvida legítima do Serrão, a gente pode pensar, para começar, né, no nome que vai assumir o lugar do Valderi, né? O Bruno Funchal é alguém absolutamente respeitado, né? Pelos mercados, pelos economistas. Então, eu acho que deve ter existido, sim, alguma pressão do Centrão. Houve algum desgaste na história do orçamento, houve ruído, né? Na questão da reforma tributária também, a Flávia, né, que vai sair, vem com uma mentalidade de apoiar um projeto que estava na Câmara, que não é o que o ministro quer. Então, eu analisando de longe, não me parece que o ministro Paulo Guedes saia enfraquecido dessas mudanças, muito pelo contrário. E os nomes que ele coloca nos cargos-chave continuam sendo nomes da sua confiança e de reputação ilibada e credibilidade. Então, realmente eu vejo como alguma coisa aparentemente normal.
Amanda, tem alguma mudança nessa alteração de cargos?
Mais uma reacomodação de peças nesse xadrez político que virou o Ministério da Economia, fruto aí do desgaste com a aprovação do orçamento. Houve uma cobrança de setores políticos, de parlamentares do Centrão. O cargo do Valderi Rodrigues, a cabeça dele foi oferecido quase como um sacrifício aí, ele foi tido como um bode expiatório, porque era uma linha dura da defesa da responsabilidade fiscal e das contas públicas. Então, tudo que pediam ao Valderi Rodrigues, ele sempre negava com a justificativa, a desculpa de que não cabia no orçamento, não cabia nas contas públicas. Então a cabeça dele acabou sendo dada aí a prêmio depois dessa novela, dessa confusão que virou a aprovação do orçamento. Mas aí tem outros nomes saindo, né? A Marta Seiler no PPI, que é responsável aí por toda a concessão de ferrovias, rodovias, aeroportos, é braço direito ali do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A Vanessa Canado, que era um cérebro, a cabeça aí por trás da reforma tributária, sai antes também da aprovação da reforma tributária. Eu acho que é mais uma acomodação da equipe econômica, esse novo cenário político que envolve o Centrão, e uma tentativa do ministro Paulo Guedes, porque ele mesmo se desgastou muito com essas figuras políticas do Centrão. A gente tem que lembrar que o relator do orçamento, senador Márcio Vittar, diz com todas as letras que a equipe econômica avalizou, acompanhou toda a movimentação, todo o processo de aprovação do orçamento, e depois quis fazer vetos, quis fazer cortes, dizendo que não cabia nas contas que estourar o teto de gastos e que podia ter crime de responsabilidade fiscal. E também tem uma pressão grande aí para dividir o Ministério da Economia, para recriar pastas da Previdência, do Trabalho, da Indústria, do Comércio do Exterior, do Planejamento. A gente tem que lembrar que houve uma fusão de todas essas pastas para criar um super Ministério da Economia, que agora está sob fogo cruzado.
Serrão, você.
Bom, vai sair também do governo a Marta Semelier, que é que cuida da área de parcerias de privatização. E isso, essa área do PPI, sairá do Ministério da Economia e deve voltar para o Palácio do Planalto. Aí é a dúvida, vai entrar alguém do Centrão para cuidar disso?
É, fica a pergunta no ar, né, Constantino? Você acha que entra ou não?
Ah, não sei dizer, ô Paulo. Agora, a verdade é a seguinte, a agenda reformista está muito aquém do que o Brasil precisa e deseja. Tem o fator da pandemia, tem o fator de governabilidade, que agora o governo conseguiu articular melhor com o Centrão, e tem o fator boicote, né? Agora já tem o Rodrigo Maia cada vez mais do lado do Lula, né? Já está falando que é bom para o debate ter o Lula de volta. Então a gente pode apenas imaginar o quanto que o Rodrigo Maia agiu ali nos bastidores para impedir o andamento da agenda reformista do governo. Então, assim, o governo está aquém, né? Ele precisa entregar melhores resultados nessa área econômica, sem dúvida.
Amanda, para a gente fechar, um tweet.
Precisa ter uma articulação política melhor do Ministério da Economia, e o Paulo Guedes não tem se saído bem nessa função, né? Então ele precisa se cercar também de auxiliares que consigam se movimentar politicamente no Congresso Nacional, porque senão de nada adianta ter agenda reformista se você não consegue articular e aprovar esses projetos e essas PECs.
Muito bem, gente. Olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês o que vocês acharam das declarações do senador Renan Calheiros ao assumir a relatoria da CPI da Covid-19. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então, fala, excelência.
Boa tarde, pessoal. Aqui Luiz Carlos falando de São Paulo. Absurdo termos que aturar Renan Calheiros como relator de alguma CPI, quanto mais dessa CPI, estritamente política e destinada exclusivamente a prejudicar o atual governo. Infelizmente, temos que aturar essas coisas. Um absurdo.
Olá, equipe do 3 em 1, é Diego da Silva, de Joinville, Santa Catarina. O que me deixa mais assustado não é o fato da escolha do relator da CPI for ser Renan Calheiros. O que me espanta é como um cidadão que tem um histórico como Renan tem ainda consegue se eleger.
Tá aí a nossa audiência comentando, opinando. Vamos dar uma olhada como é que foi o desempenho no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, que perguntou exatamente isso para vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam com essas declarações iniciais do senador Renan Calheiros ao assumir a relatoria da CPI da Covid-19. Nosso público não concorda com ele, não. 96,4% disseram que não e o restante, sim, pouco mais aí de 3%. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Pedi mais uma vez para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do 3 em 1 no YouTube, que faça isso, rumo aos 700 mil inscritos, contando muito com a sua inscrição. Tá bom, gente? Valeu, um beijo. Tchau, Amanda. Um beijo para você, um abraço, Constantino, Serrão, valeu. Tchau, gente. Até a próxima.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. no seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os Pingos.